Salve, salve, Oreiudos! Para você aí que é ouvinte do nosso podcast ou quer acompanhar nossos episódios, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais.
Nós estamos em todos os agregadores de podcast, sem contar também o Twitter, TikTok e principalmente o Instagram.
Se estiver escutando a gente no Spotify, não esqueça de seguir, ativar o sininho e também dar 5 estrelas. E se quiser mandar uma mensagem, manda lá no Instagram. Fica à vontade, manda o que você quiser que a gente vai estar lendo todas as mensagens. É isso, curtam o episódio.
Link na descrição.
Salve, salve, galera. Tranquilidade total. Mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho. Eu tô com o seu Rod e com o Gustavo.
Aô, eu sou o Rodrigo.
Opa, eu sou o Gustavo.
E hoje, minha gente, nós vamos fazer algo jamais antes visto nesse podcast. Nós vamos dedicar um episódio inteiro a um jogo. Igual a gente faz, assim, com filmes. Não é mesmo, senhor Rodrigo?
Isso mesmo. Hoje a gente vai falar de God of War, Ragnarok. Mas acho que a gente já falou de um jogo antes. A gente falou de The Witcher.
Não, a gente falou The Witcher no geral como obra, tá ligado? Falou da série, falou do jogo e isso aí.
Teve também uma rinha de videogame, de jogo.
É, mas tipo, nenhuma das vezes que a gente falou de jogo, a gente falou especificamente como a gente fala de filme, assim, por exemplo.
Entendi.
Tô tentando fazer esse episódio ser especial, velho. Vocês não estão deixando isso acontecer.
Mas ele é especial, tá certo, tá certo.
Todo episódio é especial, né? Ainda mais quando demora pra sair. Todo episódio começa assim, puta, faz tempo que a gente não posta, né?
Eu falei isso, tem uns 3 episódios atrás já. Toda vez que acontece isso.
Não, mas da outra vez a gente até seguiu uma linha ali. Foi umas 3 semanas direto. Problema que não deu certo nessa passada.
O real problema é que normalmente tá gravando no domingo. Daí agora no domingo tem The Last of Us. Daí eu tô reunindo com o Gui, que já veio aqui, mais um amigo, pra assistir. E daí é às 11 horas, então não dá tempo de gravar, porque eu já tô na casa deles daí quando a gente tá pra assistir.
O negócio é às 11 e o Rodrigo dá desculpa pro dia inteiro, velho.
Claro, eu chego na casa deles meio-dia daí, tá ligado?
Caralho.
Visita chata mesmo.
O cara já dorme, tá ligado? De sábado pra domingo. Enfim, né, vamos começar aqui com God of War. Como que a gente vai fazer isso aí? Vamos seguir a história ou vamos fazer como fazemos sempre, tipo, em pontos específicos?
Eu acho que era justo o Rodrigo mandar uma sinopse agora.
Uma sinopse, cara? Tá.
Rodrigo, resuma God of War Ragnarok em 2 frases.
2 frases, caralho?
Não, agora se piorou. Eu já dei uma furada pra ele, se piorou o negócio.
Não, então tá, uma sinopse. Veja lá. Como é que é?
Mas não pode ter spoiler, cara, na sinopse.
Não pode ter spoiler?
Eu quero ver.
É só escutar a premissa da história, o começo.
É, então o Odin quer alguma coisa do Atreus e ele se mete em várias enrascadas. E Atreus se mete em várias enrascadas pra isso aí. Pra ele tentar evitar o Ragnarok. Sem spoilers, é isso que eu posso te contar. Muito machadada, martelada e soco na cara.
Quer dizer,
e é isso.
Muita martelada, entre aspas, né, velho? Que foi um. Esse daí, inclusive, foi um dos pontos baixos aí desse jogo. Foi uma coisa bem anticlímax, né? A gente não poder dar martelada.
Cara, mas eu não tava esperando que a gente fosse usar o Mjolnir. Eu acho que ia ser muita loucura, muita apelação. Até mesmo porque tem poder que não ia ficar legal numa gameplay.
Será?
Tipo, o poder de voar nunca vai funcionar direito no God of War.
É que assim, o Kratos ele já teve até asa, velho, em jogos passados.
Mas você tinha o poder de planar, não de voar em si.
E é totalmente diferente, né? Tipo, o estilo do jogo.
É, o Thor, quando ele quer subir uma montanha, ele arremessa o martelo e isso é um negócio que eu não entendi. É, para mim, pareceu que tinha horas que ele jogava o martelo e ao invés de ele puxar o martelo, ele fazia ele ir na direção do martelo ao invés de voar. Não sei se deu essa impressão pra vocês.
Mas acho que essa é a ideia mesmo. Ou ele vai ter martelo, ou o martelo vai ter ele.
É, por causa que... Mas é que na primeira luta lá, quando ele... Quando termina a primeira luta entre o Kratos e o Thor parece que ele só sai voando tipo o Thor da Marvel, só que depois aparece esse poder diferente. Que eu achei muito legal já desse jeito.
É, eu acho, pelo que eu, assim, às vezes que eu percebi isso, pra mim ele jogava o martelo e o martelo ia puxando ele, velho.
Sim.
Não fugia disso. Só às vezes que, sei lá, ele chamava o martelo e ele, tipo, o martelo vinha até ele. Mas não no sentido, tipo, ele, sei lá, voava. Só se ele dava um pulinho.
É só naquela primeira luta que ele faz isso. Em todas as outras cenas ele faz puxando ele pro martelo.
Então isso chama furo de roteiro.
É,
pode ser.
Animador preguiçoso.
O jogo com todas as suas qualidades, o cara já vai logo no defeito que ninguém percebeu, velho.
Uhum. Foi um detalhezinho assim que fiquei pensando, mas não era diferente esse poder, cara? Mas uma coisa que eu achei muito legal é que o martelo, tipo assim, a diferença do martelo pro machado eles fizeram muito clara. Porque, por exemplo, tem cena que o... Primeiro eu achei muito legal controlar por estalo o martelo. E eu achei muito legal, por exemplo, que tem uma cena que o Kratos vai dar uma machadada no Thor. E o martelo, tipo, por um comando mental, ele já defende e daí continua a luta.
É uma coisa que o machado não faz, né?
Uhum.
Desde o primeiro jogo, né, é muito falado disso, né? Que o machado, ele é o opositor ali do martelo, né? Ele é é a arma feita pra vencer o Thor, velho. Ou seja, tipo, os dois, eles têm muitas semelhanças, né? Porém, também tem essas diferenças. Tipo, sei lá,
pelos mesmos caras, né?
Sim, né? Pelos anões. Mas é que tá, né? Tipo, eles são armas que meio que são complementares, tá ligado?
Uhum.
É uma feita pra outra.
Eles têm diferenças que são sutis e cada um traz seu benefício, né?
Exatamente.
Aliás,
eu acho que isso, inclusive, foi muito bem explorado no jogo até, né? É, inclusive na side quest lá, que mostra, por exemplo, que a esposa do Kratos, ela já tinha brigado com o Thor, né? E feito a mesma coisa, o raio congelá-la.
É, ainda que esse negócio do raio congelar foi muito legal, né, cara? Essa senhora é muito foda. E essa primeira batalha aí, é que eu não sei, a gente vai dar spoiler? Do jeito que você falou que ainda falou que não era
pra... Não, era só a sinopse que era pra ser sem spoiler.
Ah, tá. É, então, nessa primeira batalha, naquela hora que teoricamente você morre, cara... Eu realmente tomei um susto, fiquei, caraca, mas eu tava dando um pau nele. Daí, cara, do nada ele fala, não, ainda não. Daí, brum,
que
aí
você foda. Volta.
Caralho, velho, que ideia, né, cara? Foi muito foda isso, cara.
Isso é muito legal que isso deixa também o roteiro, porque no plano do Odin, o Kratos tinha que estar vivo, né? Daí eu acho que, tipo assim, foi o momento que ele se cedeu, daí ele pensou, puta merda, tem que trazer o cara de volta, tem que trazer o cara de volta.
Ah, mas que cena foda. Não, isso daí também mostra o poder do Kratos, né, velho? O desfibrilador dele é a porra do Mjolnir, velho, é um raio. Pegar pra acordar o cara de volta.
Mas eu quero aproveitar o gancho, cara, pra falar do design dos personagens, cara, que é uma coisa maravilhosa nesse jogo. Primeiro, a gente tem um Thor hoje em dia que precisa ser muito diferenciado, que é o Thor da Marvel, que ele é muito estabelecido. E você tem que fazer uma mudança de cultura também. Então a decisão, tipo assim, de fazer... Você pode ver, tem pouquíssimos personagens bombados. Só o Kratos, ele é altamente musculoso. Porque na cultura nórdica não era uma coisa que era valorizada. Era uma coisa muito superficial, a aparência desse sentido física. Não é como na cultura grega, que tinha as estátuas, esse tipo de coisa, que é todo mundo era sarado. Então você toma a decisão de fazer, tipo... Nem nos deuses nórdicos é sarado. E você faz isso no Thor, que é um personagem que já existe na cultura pop de outra forma. E você diferencia ele de uma maneira muito boa, cara. Por causa que daí ele ficou mais intimidador do que qualquer versão do Thor que a gente tenha visto.
Sim, esse Thor ficou muito bem feito. Mas o cara que na Marvel é negão lá, qual é o nome dele?
Heimdall.
O Heimdall é o mais próximo ali de um deus grego do que o próprio...
Cara...
O próprio Kratos agora, né? Kratos tá parrudão.
O Heimdall, pra mim, foi o único personagem, assim, que... dos deuses ali, que eu senti que foi um ponto baixo, velho. Porque ele é muito semelhante ao o Mercúrio, né? O Hermes, né? Da mitologia grega lá que eles fizeram nos outros jogos, velho. É o cara rapidinho ali, só enche o saco, tá ligado?
Arrogante, né? Pois é, isso é uma coisa que eu achei estranha. Porque se ele é o braço esquerdo, né? Porque o braço direito do Odin é o Thor. Se ele é o braço esquerdo e o cara confiou uma espada que é muito foda e a
corneta.
A corneta que vai chamar o Ragnarok, eu imaginava que ele ia ter pelo menos ele ia ser da idade do Odin, tá ligado? Tipo, parecer velho, sabe? Tipo, é estranho ele fazer isso da pompeazão, essas coisas tão importantes, sabe?
É que é muito ligado a certa profecia, né? A profecia diz, pô, é o Heimdall que vai estar com a porra da corneta, então vamos dar pra ele, né?
É, faz sentido.
Mas é que também dá pra considerar que o Odin, tipo, ele não tinha necessariamente uma empatia ou amor pelas pessoas com quem ele trabalhava. Eles eram só peças pra ele, não se importava muito com quem tava ao redor. Então, se o Heimdall servia uma função pra ele, tendo essa idade e personalidade, eu acho que funciona. Sem falar que o Heimdall também é um caso de design que é muito bom, por causa que uma coisa que não funcionaria agora em God of War seria você colocar 30 caras bombados, simplesmente o poder dele é força. Porque a gente já viu do Kratos enfrentar Hércules, uma porrada de deus que é super forte com caralho. Então, tipo, força bruta a gente sabe que não vai ganhar dele. De colocar só o Thor, que é um cara que aparentemente é mais forte que ele. E personagens, tipo, com poderes alternativos, como o Baldur, que era invulnerável. O Heimdall, que consegue esquivar de todos os golpes. E personagens com habilidades diferentes, realmente eu acho que torna eles uma certa... Dá mais periculosidade pra eles, entendeu? Do que só força bruta.
Sim, e na hora que você luta contra o Heimdall, é bem interessante, porque normalmente eu fico meio bravo com isso. Porque você tá tentando fazer um puzzle lá, E daí o Atreus ou a Freya vai lá e fala: viu, por isso não faz isso? Eu acho isso muito paia, entendeu? Quando você tava lutando contra o Hamilton, você não acertava os golpes e tal, mas ninguém te dizia o que fazer, entendeu? Você sabia que você tinha que usar a tua arma, a qual arma que você tinha que usar, mas você não sabia exatamente o que era pra fazer. Aí você tem que ficar tipo, tinha que ficar testando até dar certo, entendeu? Eu achei isso muito legal.
Cara, pois é, né? Eles falam que o Render, o cara conseguia prever todos os golpes, né? Mas ele não conseguia prever a lança explodindo pela 15ª vez.
Pois é, não faz sentido, né? É que teoricamente foi uma arma feita pra matar o cara, né? Então, digamos que ali, na explosão do bagulho, tinha alguma coisa diferente, sei lá.
Ele apagava a memória do Render.
É, também, né?
A questão da arrogância dele, por causa que ele é um cara que nunca tinha sido tocado, então à medida que ele vai tomando o golpe, ele vai ficando cada vez mais. Como é que é a palavra?
Putinho.
Consequente. Putinho, exatamente. Ele vai perdendo o cuidado que ele tem de geralmente.
Cara, mas inclusive essa daí foi uma boss fight que no final foi, cara, muito satisfatório, né?
Foi muito
Quando.
boa. Por mais que eu ganhei de primeira, nem perdi nenhuma vez. Foi tipo, foi fácil, mas foi massa.
Mas é que em God of War, geralmente as lutas contra deuses não são tão difíceis. Tem, tipo, sub-boss no meio da história, que é bem mais difícil.
É, pô, aquela cobrona lá da árvore, tá ligado? Que você tem que enfrentar no final lá da missão da Freya. Aquela é difícil, pô.
Sim, aquela foi massa também, cara. Nossa senhora.
Conceito de poder muito legal, cara, do bicho poder rasgar a realidade e atravessar ela.
O pior é que eu tava vendo uma comparação em vídeo, a boss fight dela é muito, mas muito parecida com a boss fight da Medusa do God of War 2, olha. Eu tava, tipo, as duas são uma, tipo, digamos que uma serpente, né? Mas, sabe, tipo, ficar subindo nas paredes, jogando um negócio lá de cima, você tem que desviar, que a da Medusa ela transformava o Kratos temporariamente em pedra ali. E, tipo, se não me engano, essa aqui ela também paralisa você, né? Não sei, faz tempinho. Mas não sei, elas têm poderes até semelhantes, assim, se for ver bem. Tem algumas
Entendi.
coisas, assim, né, pra esse God of War que parece que foram. Eles foram pegando referências ou reaproveitando coisas dos jogos passados, velho.
Ah, mas isso não é tanto. Eu não acho que, tipo,
Não,
não
não
é
é um ponto
problema.
baixo,
Ah, tá.
mas é uma coisa interessante, né? Tipo, se você olha a outra boss fight, até dá uma nostalgia, tá ligado?
Ah, tá. Entendi.
Pô, eu lembro eu com 8 anos jogando God of War 2,
É bem
tomando um pau da
saudável, né?
Medusa.
Mas
Era assim, bicho.
a gente tava falando de personagem. Eu achei estranho, cara, que lá nos coisas dos deuses Aesiris, só tinham os cinco deuses, tá ligado?
Isso é uma coisa que eu achei um problema ali, por causa que, tipo, em nenhum momento você tem grandes populações. Tipo, a guerra foi 40 pessoas, sabe?
Pois é, parece que a guerra é meia dúzia de povo ali, né? Não tem muita gente, né?
Então, isso é um ponto que eu queria até tratar aqui com vocês. Vocês não acham que faltou um jogo aí no meio? Se
Pois
ela
é.
não podia ser uma trilogia?
Mas aí vai entrar muito naquele negócio que a gente discutiu outro dia, que era sobre que tinha que passar pro Atreus esse bastão. Por causa que o Kratos não ia ter como você sustentar ele com motivação para uma terceira história.
Será que não? Cara, eu acho que, né, o começo do jogo foi eles fugindo, né? Fugindo, assim, não quero brigar com ninguém, só quero fugir.
Sim.
Daí, tipo, sei lá, se essa parte deles fugirem durasse um jogo, tá ligado? E ali eles conhecessem mais gente. Sei lá, conhecesse o irmão lá da Freya, fosse para aqueles lados. E, sei lá, desse uma desenvolvida ali. Daí, de novo, pegasse, assim, no partir do meio de um segundo jogo, o Odin tentando ir caçar eles, tá ligado? Daí, no terceiro jogo, fosse o desfecho mesmo. Porque daí daria mais tempo para apresentar outros deuses. Que
Pois
isso
é,
foi um
isso que eu
negócio que
ia dizer.
eu senti nessa série inteira, né, nórdica. A gente brigou com poucos deuses.
Mas, cara, mas o Panteão nórdico, ele tem tanta gente relevante assim?
Tá faltando um deus ferreiro, uma coisa assim, umas coisas assim, entendeu? Tipo,
Não,
você
mas é
tem
que, tipo, na mitologia
que.
grega, eu acho que é muito mais conhecido os deuses.
Mas
Eu acho que,
foda-se
tipo.
conhecido.
É, então, tipo, eu acho que eu não sei se eles não se deram liberdade de explorar tanto, não sei qual foi. Mas eu acho que o problema também é encaixar toda essa história. Eu imaginei, tipo, na minha cabeça a história seria bem diferente. Tipo, eu imaginei que a história seria só essa parte, pelo menos seria só sobre a vingança do Thor. Tipo, o Thor indo atrás deles, os deuses indo atrás deles porque eles mataram dois deuses nórdicos.
Seria bom, seria interessante também, tipo,
E na minha
toda essa
cabeça,
corrida, né?
a história mais interessante seria, tipo, se antes o Kratos ele fazia vingança, agora ele matou dois caras e agora eles estão indo atrás dele, atrás de vingança. E agora ele vai sofrer o que ele causou nos outros, entendeu? Daí você começaria aí um caminho do Atreus.
Sim, daí erguia pra um terceiro jogo. Talvez até aí sim ele como protagonista ou algo do tipo.
Mas é que nem nesse jogo agora, tipo, nesse jogo agora, o Atreus tinha que ter terminado, tipo, mudado muita coisa na personalidade e fisicamente, sabe?
Não mudou nada.
Tipo, no final ali tem uma parte que o Kratos tá numa caverna, assim, né? E o Atreus sai andando pra, tipo, sozinho pra fazer a jornada dele sozinho, né?
Uhum.
E nessa hora, você devia olhar e ver que ele não parece mais aquele piá que tava no começo do jogo, ou no começo do primeiro jogo, ou no final do primeiro, entendeu? Tipo, ele tá parecendo, assim, um pré-adolescente, assim, com... Pré-adolescente ou adolescente, sei lá. Com, sabe, o ombro mais largo, um pouco mais alto, entendeu? Mais forte.
Bombado. Tinha que estar bombado,
sim,
já esse piada.
É. Então, tipo, esse jogo, eu acho que... Isso eu achei meio estranho, porque... Eu acho que ele tinha que ter terminado parecendo mais um adultinho, entendeu? Pra você ficar, nossa, esse moleque cresceu, agora ele tá foda, entendeu?
Talvez nem, tipo, essa mudança, mas, por exemplo, a mudança da postura dele. Porque, por exemplo, aquela cena do bar lá que... Tem uma briga? Aquela cena, a postura dele é completamente diferente de qualquer outra parte do jogo. Ele vai, ele vai gritar com o Thor, ele sai no braço de uma galera, tipo, por raiva. E daí você vê, tipo assim, cara, se ele tivesse uma postura um pouco mais não agressiva, mas adulta, na maior parte do tempo, porque a maior parte do tempo, ou ele tá fugindo pra poder fazer as coisas escondido, ou ele tá obedecendo alguém. Ele não tem um momento que ele toma uma decisão por ele mesmo, assim, tipo, é poucos momentos disso.
Essa cena é foda também, né, cara? Essa cena é muito legal. Nessa mesma cena que eu tô dizendo de que ele tava na caverna e caminhando, tipo, pra seguir o caminho dele sozinho, na porta da caverna ele encontra a outra giganta lá. É, não sei o nome dela, foda-se. Que ele encontra ela, daí quando ele encontra ela, ele fica todo envergonhadinho, tipo, ele estica os braços pra baixo e dá aquelas batidinhas na perna que ele faz de nervoso, sabe? Quando vai falar com uma garota. E, tipo, não era isso que ele devia estar, tipo, ele tinha que estar igual uma pessoa normal, tipo, um adulto, entendeu? Tipo, alguém que aprendeu alguma coisa e cresceu nesse meio tempo.
É, Angry Boda, velho. Puta nome bosta, né?
Eu podia puxar um mapa, daí eles começarem a olhar e parecer realmente, não, ele tá planejando alguma coisa, ele não tá saindo por aí feito uma criança.
É, ele tava todo nervosinho, assim, tipo, ah, eu vou conversar com ela.
Só eu botar uma coisa que eu imaginei que seria muito legal pro crescimento do Atreus, por exemplo. Que já que o Heimdall era um cara invencível ali, uma coisa que eu imaginei que seria eficiente seria, tipo, um ataque que ele não conseguisse defender. Então eu imaginei muito, quando eu tava vendo, cara, funcionaria muito o Kratos tá perdendo essa luta pelo cara sendo invencível, o Atreus aparecer e simplesmente ele se transformar num urso, se torna uma coisa que o cara não possa prever e se torna uma coisa que o cara não possa fugir. Daí ele matar o Heimdall, daí você tem um crescimento do personagem. Ele teve... Porque antes ele matou um deus por infertilidade, sem pensar nas consequências. Agora ele fazer a mesma coisa, agora sabendo as consequências e tomando essa decisão, sabe? Isso seria um crescimento muito forte pro personagem.
Sim. É, antes do... Não sei se fiz assim antes, né? Mas eu peguei uma lista aqui de alguns deuses de... Alguns deuses que não foram introduzidos.
Então, isso daí que eu ia falar, velho. Porque é bem isso. É. Ó, antes de falar, tipo, eles pegaram os deuses famosinhos, né? Deuses que já apareceram na Marvel. Então, um que faltou, né, foi a própria Ela, né, velho? Podia ter a Ela nesse jogo, dá pra encaixar ali em algum lugar. Porra, a deusa da morte, tá ligado? Os caras foram... Não sei se ela é a deusa da morte, né, mas o cara foi pro lugar que fica os mortos, velho, não apareceu a mulher.
Mas o Corvo lá, que tem no Hell, não era uma parada assim? Não era um deus também?
Não sei, velho, acho que ele... É que tem muitos...
Não, esse Corvo aí é o Corvo do Odin,
não
é?
Não.
É uma águia, na real, é uma águia. Eu acho que aquilo ali, tipo, é uma deusa ali, sabe? Não é só uma águia gigante.
Não, é que tem, tipo, muitos seres ali que são, sei lá, o próprio cachorrão lá, tá ligado? São só seres místicos, né? Eles não necessariamente são deuses, eu acho.
Sim. É que, tipo, o cara normal ali dentro, ele... É que a gente não viu ninguém que era só um ser humano, digamos. Igual tinha nos outros God of War, que tinha os humanos correndo por aí e você matava eles pra ganhar a orbe, entendeu? Tipo, não tinha. Todo mundo que você encontrava era alguma coisa, entendeu? Tipo, pelo menos não era um deus, mas era alguém, entendeu?
Mas é que na cultura nórdica, a balança entre o que é um deus e o que não é meio estranha. Porque, por exemplo, o Tyr é um gigante. Puramente gigante. Ele não é Aesir, ele não é Vanir. Porém, ele é um deus. Então, tipo, é meio estranho, assim. Tipo, deus é quase mais um título do que uma raça.
De certa forma. É, o cara foda é Deus. Aí. É o cara que, o cara que nasceu com poder, né? Pode ser também.
Lendo que dois aqui que eu achei que em algum momento da história deveriam ser muito foda. E olha que eu não sei nada sobre eles. Vidar, deus da vingança. É o deus que mata, aparentemente, o Fenrir.
O Dog.
Pô, o cara é deus da vingança. Ele não é qualquer deus, ele é deus da vingança, pô.
Eu acho que eu nunca ouvi essa palavra nesse jogo aí. Vingança? God
pois
of War.
É, né? Não tem nada a ver, né? Eu não sei do por que eu resolvi trazer isso. Daí tem um que é Deus Protetor dos Navegadores, que eu não vou conseguir ler isso aqui, porque tem um N e um J. Nijord, talvez.
Então, né? Faltou uns deuses meio assim, né? Tipo, só o Deus da Água.
Uhum.
O Deus do Fogo. O Deus do Vento.
Pois é.
O Deus da Terra.
E ainda
os quatro elementos.
E eu, tipo, eu acho legal, né, que o Atreus é um deus e tal, beleza, ok? Só que eu fico um pouco triste disso também, que, tipo, o Loki seria muito foda, entendeu? Seria muito foda saber como é que ele seria feito ao estilo Thor, entendeu?
É, ficou uma coisa muito... Até mesmo ele ser o deus da mentira, ficou uma coisa muito subjetiva, né? Porque na história ele tá o tempo todo enganando ou mentindo pra alguém. Só que, tipo, ele não tem a parada de ser um enganador, ter habilidades sociais.
Ele realmente acredita no bagulho dele.
Ele virou, tipo assim, um deus da natureza, sabe? Que é o cara
ele
que
alimenta com acidente, né? Às vezes. Tipo, não é na intenção de fazer alguma coisa com isso. Às vezes ele só tá mentindo pra... Ah, eu quero proteger meu pai.
Sim, ele mente com causa nobre, mas ele tá mentindo o tempo todo. Inclusive pro Kray.
A maioria das vezes que você mente é por uma causa nobre, né?
É que tem esse negócio, né? O próprio... Essa mitologia nórdica explorada pelo God of War, ela deu... Ela meio que trocou os lados, né? Eu sei que por mais que na mitologia original o Odin e o Thor realmente não eram os good guys da história, mas tipo, o Baldur era um, é onde eu sei da mitologia nórdica, ele era um personagem bom, tá ligado?
Sim,
exemplo.
Na mitologia nórdica, meio uma vítima, assim, ele é um cara violento.
Exatamente. O,
caso.
Outros personagens também, eles ali que foram botados como vilões, né? Eles, na verdade, assumiram uma postura, tipo... Né? Tipo, personagens que são vilões no jogo, eles, na verdade, não eram pra ser vilões na história. E personagens que são vilões na história da mitologia nórdica são, digamos que, bonzinhos aí. A própria Jormungandr, né? O Fenrir e o Loki, né? Então, tipo, ela deu essa invertida na mitologia. Tipo, quem é bom agora é mal e quem é mal agora é bom. Então é difícil adaptar esse poder do Loki, né? Porque o poder do cara é mentir. E ele tem que ser bom nessa história.
Aí, eu queria deixar que eu cantei a bola dele virar shapeshifter. Ter o poder de ficar virando bicho em um episódio de podcast que eu não lembro qual era.
É verdade, falou mesmo.
Antes de sair,
ser qualquer coisa.
E ainda, tipo, falando da mitologia, né? Uma coisa que eu achei muito foda era quando você tava fazendo alguma coisa... Daí do nada você pensava, não, mas isso aqui, tipo, talvez eu não saiba a história. Mas do jeito que isso aqui tá acontecendo, parece muito uma daquelas histórias de mitologia, sabe? Por exemplo, os dois vão na casa de uma gigante e tem que destruir a panela dela lá, entendeu? Isso soa muito como uma história lá. E daí ele dá uma coisa pra cobra lá e a cobra volta a viver e fica, nossa, isso aqui soa muito como algo que vai ser contado depois, sabe? Tipo, como... Como isso a gente negócio, sabe hoje.
Esse negócio ficou muito legal, cara. Por causa que na mitologia eles falam os filhos do Thor. Do Loki, quer dizer. Só que daí, tipo, nessa caso, eles são, de certa forma, filhos porque eles são criações dele.
Ele é pai de Pet.
Eles são... E, tipo, inclusive são criações dele, a cobra com a Egreboda, que seria... Que na mitologia é uma esposa dele. Então, tipo, eles fizeram uma forma de adaptar essa história pra ter esses personagens que são importantes, como o Fenrir, e não ficar uma coisa, tipo, completamente loucura nórdica, porque a mitologia nórdica tem umas paradas que são muito loucas. O Loki, ele é a mãe de um cavalo de 8 patas. Então, tipo, não teria como se adaptar a tudo.
É, realmente.
É, mas isso que o Rodrigo falou realmente aconteceu, né? Tipo, ali, aquela parte lá que o gigantão lá de fogo, tá ligado? Que ele também era um gigante, né? Aquela, que depois vai atacar, ajuda a atacar, né? Asgard. Tipo, o surgimento dele é uma história muito, muito mitologia, tá ligado? Sei lá, ele tinha que se fundir com a outra que é de água, o fogo e água e tal. Mas daí ele não quis ali.
Ali já tava beirando o Rick and Morty, que eles pegam, eles olham, tipo, a fronteira da existência ali, sabe? Eles já estão no espaço. Coisa cósmica.
Não, e isso, tipo, eu ainda queria falar mais sobre a outra parte, mas essa parte em específico. Tipo, o cara falou, ah, mas eu não quero e tal, e daí a gente nem conhece o cara, tipo, nem se importa se ele quer ou não, sabe? E o cara fala, ah, mas eu não quero fazer, mas eu vou ajudar vocês, não sei o que lá, e daí tu vai precisar mexer com a outra lá. Por que que a gente não quer mexer? Por que a gente não quer ver ela? Porque, sabe, tipo, do nada esse cara ficou tão importante o que ele pensa, sabe? E daí ele resolveu ajudar a gente sem ajudar, e a gente, tipo, parecia um negócio meio do roteiro, tipo, a gente não quer mostrar esse personagem ainda, sabe?
É
a mulher da água.
E também porque eu acho que seria, tipo, naquela urgência da história, seria uma volta muito grande. Seria, tipo, tanto pra você introduzir eles antes, quanto pra você introduzir, pra você fazer todo esse rolê agora. Por causa que ali já tava na urgência da guerra, não tinha mais tanto tempo assim pra você ficar enrolando história.
Sim.
É isso que eu tô falando, cara, tinha que ter mais um jogo aí nesse meio.
Eu acho que sim também, agora que você falou. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que isso seria legal também.
É, ficou meio precipitado essa história dessa maneira.
É, tem algumas coisas que ficaram, eu sinto que ficou realmente meio corrido, né, sei lá, o plot, né, de a gente descobrir que, por exemplo, né, já o maior spoiler do jogo, né, o maior plot twist, né, do Odin ter assumido a forma do Tyr, tipo, isso, disso pro final foi muito rápido, velho, tipo, não teve tantas conversas assim, tipo, caralho, ele era o Tyr, tá ligado? Daí não, cara, vamos pra guerra, morreu ali o cara, morreu o Brock, vamos pra guerra.
É, faz sentido, eu acho que isso, pô, faz sentido ainda na história, porque eles querem que os personagens vão atrás na guerra, tipo, da guerra pela raiva, né, tipo, do momento ali, e você também, né, ele quer que você chegue lá com o sangue nos olhos também, igual os personagens, né. E você falou do Tyr, eu acho interessante que você, tipo, quando eu chegava na casa de volta, eu pensava, cadê esse arrombado do Tyr? Porque o cara fala e não ajuda a bosta nenhuma, só fica enchendo o saco. Tava puto já com esse cara, eu ficava, nossa, esse cara é um inútil, ele vem aqui só pra ficar falando, não ajuda em bosta nenhuma, é um cagão da porra. Daí eu chegava, cadê ele? Daí ele saiu do quarto, ah, tava dormindo, né, vagabundo. Eu ficava pensando.
Cara, mas isso eu acho que foi até que, eu não sei se foi bem feito ou se foi uma decisão tomada depois, tá ligado? Mas, tipo, não dava pra desconfiar em nenhum momento que ele era o Odin, velho, na minha opinião.
Não, não dava, né? E faz bastante sentido, porque o Odin precisava, tipo, se ele tivesse, ele precisava de uma chance pra entrar naquela região, tipo, naquela casa lá, né? Pra ele poder teleportar. Uhum. E daí, assim, ele conseguiu, né?
Sim, eu acho que foi, tipo, como eu disse, ou eles tomaram decisão na hora, assim, ah, vamos mudar agora o roteiro do nada, ou foi um plot twist muito bem construído, velho.
E, cara, é uma coisa que torna a história bem mais interessante, porque daí, tipo, você vê que o tempo todo que você achava que você tava na vantagem na história, você não tava em porra nenhuma, você tava só sendo manipulado a história inteira.
Sim, velho.
É o que o Kratos faz, né? Ele é manipulado pelas pessoas. Pela mulher dele, agora pelo Odin, né? É o que ele faz. Por Zeus, por Atenas.
A mulher dele também podia ter deixado um negocinho escrito com a situação de todo o rolê, né, cara?
É, vacilando
isso ali. É, tipo, não tinha por que não, né? Era tudo inevitável mesmo.
Uhum. É, também, né? Não tinha por que fazer, já que ia acontecer de qualquer jeito. E ainda que, cara, essa cena do Tyr eu achei muito, muito massa, porque sabe aquelas TV que tem por aí na cidade que passa propaganda? Que só propaganda que passa, não passa mais nada?
Uhum.
Então, toda vez que eu ia na academia, tem essa TV lá. E eu ficava assistindo lá enquanto escutava música. E daí tem uma propaganda que é tipo aquela região que tem a batalha, a última batalha tem que encontrar o Tyr. Daí o cara derruba a porta, né? E quando ele encontra o Tyr fica em pé, assim, e eles ficam se encarando e tal. E parece que vai rolar uma pancadaria, ou os caras vão discutir, sei lá. E daí quando eu ficava caçando, né? Tava nas minas lá dos anões, ficava caçando. Caralho, não é aqui ainda, não é aquela clareira ainda. Vou continuar aqui procurando e tal. Daí eu falei, não, é aqui. Ele derruba a porta, quando chega o cara sai correndo. Eu falei, caralho, que porra é essa?
Você pensa, puta, vai ser foda, velho.
Sim.
Que um cagão desgraçado.
Ah, não,
eu já vi, eu conheço as tatuagens, eu já vi. Você vem pra me matar.
É, ali dava pra te desconfiar, né? Como é que um cara preso ia saber das tatuagens? Né?
Não, mas é que o Tyr era viajado, velho.
Sim, no primeiro jogo ele já tinha pesquisado sobre outros deuses da guerra.
É, lembra que ele tinha no primeiro jogo, lá no cofre de Tyr, um vaso que tinha o Kratos?
Ah, é mesmo. Pô, mas ele era mó magnata, agora quando pra pensar, né? O cara era ricão, né?
Pois é que o Tyr, antes, assim, né, quando ele era o foda, antes de ser preso pelo Odin, ele era o conhecedor dos mundos, tá ligado?
Uhum.
Ele já viajou aí pra todas as mitologias e tal.
Agora, quando pra pensar, tem menos deuses do que ele tava entrando, porque o Tyr era o Odin, né?
É, não, mas calma lá, vocês jogaram inteiro o jogo, velho?
Sim.
Vocês estão ligados que o Tyr aparece no final, né? O verdadeiro.
Não, outro rolê depois ainda, Rodrigo.
Eu não vi, então. Sério?
Tem muita coisa depois da história.
Ah, porque você não me falou, velho. Caralho, velho. Sério?
Não é muita coisa.
Eu terminei o jogo, daí eu peguei o jogo emprestado novo, né? Pra contextualizar pra quem tá escutando. Aí eu peguei o jogo, zerei ele. Cara, eu zerei, tipo... Eu tinha 2 horas pra zerar e... Porque eu já tinha que sair, E daí quando eu zerei, saí de casa e não abri mais o jogo, porque eu simplesmente terminei a história principal, né? E daí ela falou, ah não, tem uns outros caras pra bater aí no caminho e pegar os outros, tipo, sabe? coisa a mais só, né? E fazer o funeral. Tanto que eu nem terminei o funeral do Brock, porque não deu tempo, né? Que eu pensei que ia dar tempo de jogar mais. Daí você pediu o jogo de volta, entregou e não mexi mais.
É, outras pessoas também queriam jogar.
Tá,
mas...
Então, o que acontece? O que acontece, então?
Então, ó...
Como é que... Cara, agora eu vou ter que pesquisar depois também pra ver como
é. Ah, depois você vê ali.
A personalidade dele é diferente?
Não muito.
Ah...
Não, mas ele não é cagão, né? Essa que é a diferença. Ó, não, vou explicar. Tem aquele... Sabe aquele mundo lá? É um dos universos ali que é, tipo, todo de gelo, sabe? Que é basicamente pra você ir lá e treinar. Tá os corvos do Jin presos.
Sim. Sim.
Então, lá, depois que você termina o jogo, ele desbloqueia uma outra parte. Daí você vai andando um pouquinho e você descobre que tem a prisão do Odin lá. Daí você vai descendo os níveis da prisão do Odin e você descobre que o Tyr tá preso lá embaixo. Daí você abre o... Daí começa... É o Tyr mesmo? Agora é o Tyr de verdade? Daí ele fica... Caralho, o que aconteceu, né? Enquanto eu estive fora, o que eu estive preso? Daí, daí eles começam a contar a história, né? Do que aconteceu, basicamente. Daí ele vai pra casa do Sindri lá de verdade.
É que o rolê do Odin é que ele só consegue se transformar em pessoas que estejam presas, sabe? E tem que estar vivo. Então ele tinha que manter o cara vivo pra ele poder se transformar no cara. Inclusive, daí o Cardão, que vê tudo, cada detalhe, cada gota que cai no negócio, eles viram que, tipo, quando você entra na Terra dos Anão, tem um anão que gosta de cima de uma ponta. Eles veem o corpo desse anão dentro do negócio do Odin. Então, era o Odin já olhando pra eles desde o primeiro do comecinho da viagem lá.
Exatamente. Mas o resto ali desse jogo são basicamente detalhes, assim, só se você prestou atenção na história, você vai lembrar, tá ligado? Mas não acontece nada demais além disso, além de você descobrir que o Tyr tá vivo.
Depois que acaba o jogo, eu não tenho muita motivação pra continuar jogando assim, que nem muita gente faz, eu não, vou terminar tudo que tem no mapa, sabe? Eu não tenho essa parada que, sei lá, se não tiver história, não me motiva.
É, na verdade, o resto do jogo desse daqui foi até pior do que o primeiro. O do primeiro você, pelo menos, porra, vou batalhar com todas as valquírias, né? Aqui você, na verdade, tem a última valquíria lá, né? A chefe, ficou? Remanescente da guerra pra enfrentar. E os berserkers lá, que também, tipo, no final, quando você mata todos, não acontece bosta nenhuma.
É, eu matei uns 3 berserkers. Daí teve a que tava no gelo lá, pra mim, foi mais difícil. E dos outros daí eu achei de boa. Foi, tipo, só questão de fazer perfeito, porque a minha build era muito baseada em dano. Então, se eu não fazia perfeito, eu apanhava muito.
Pois é, eu não sei vocês, mas eu achei a construção, tipo, de build do primeiro jogo até melhor do que desse, velho.
Essa era bem mais complicada, né?
Uhum. Nossa, tinha hora que você tinha que fazer uma matemática ali, cara. Que puta que pariu.
Sei lá, velho. Às vezes eu acabava cagando com a minha build ali. Pensei, puta, saudade quando era mais simples.
É, pois é, eu também. Eu sempre ia, tipo, até o final da... A melhor, vamos dizer, a mais avançada daquela roupa. E via se dava mais, se tinha mais força do que a minha, entendeu?
Uhum.
E era essa base que eu fazia. Até que a partir de um momento começou a me atrapalhar um pouco isso. Daí eu comecei a pegar uns que dava bastante força ainda, focado em força. E mais alguma coisa junto, entendeu? Senão eu ia começar a me foder demais.
Cara, eu tô pensando. Quando apareceu aquela anã que faz armadura, já dá pra prever que ele... Que eles iam brigar, né?
Faz sentido, né? Ela já era uma substituta, né?
Por exemplo.
Eu achei que eu tinha reparado na Freya. Quando a Freya virou um Companion, eu fiquei pensando, putz, já é pra alguma coisa pra depois do jogo, alguma coisa assim, sabe?
Uhum. Pô, essa parte... Tipo assim, o jogo é muito bom, mas essa parte da Freya, velho, chatão.
Você não gostou, velho, dela perdoando o Kratos, entre aspas?
Não, não. A história dela é legal, o arco dela é legal. Mas o planeta dela lá, o Vanaheim lá, com aquelas flechas pra pegar fogo, com as flechas rosa dela, chato pra caralho, cara. Muito ruim fazer aqueles puzzles.
Cara, Vanaheim, a parte da floresta, principalmente, a do deserto é legal, mais pra cima lá.
Sim, mas
a
da esse floresta... não é. Não, esse não é Vanaheim, esse daí é dos elfos, né?
O
elfo
do Vanaheim. Falei bosta. Tô pensando em outra coisa.
É, então, essa parte da floresta eu achei, tipo... Cara, as plantas eram chatas, né? Aquela planta que, tipo, fica te jogando logo. Ela nem tava lá durante as lutas, ela só tava lá pra te incomodar no caminho, sabe? E daí fazia aquela flecha roxa lá pra aumentar o círculo e você tacar fogo. Cara, aquilo era muito chato, cara. Mas só essa parte me encheu o saco, mas acho que tem gente que se encheu o saco em outros momentos e foi só isso que me incomodou, sabe? Tipo, essa parte me incomodou muito.
Esse puzzle em si é chato pra um caralho, cara, porque tem horas que funciona muito bem. Daí tem horas que você tá fazendo um negócio certinho, ele simplesmente não funciona. Tipo assim, ou não, você errou 1 centímetro range pra poder engatar tudo, sabe? Daí, tipo, você fica, caralho, como é que eu vou inventar isso? Tem horas que você tá fazendo um negócio que, tipo, pela flexibilidade do que esse puzzle te dá, você acha, tipo, não, faz sentido. Só que não, você não vai conseguir desse jeito. Você tinha que ir em outro lugar pra poder fazer isso.
Acabei de perceber, Rodrigo, que eu não falei bosta.
Não?
Não, é que eu tô falando da outra parte desse mapa, velho. Que tem a parte de cima que tava no começo é deserto, depois você tem água lá.
Ah, tá, eu pensei que você tava falando do... Tá. faz sentido. Tá, tá, então, que é a parte que tem o raio ali, né?
É, então essa parte ali do dessa meio que deserto é divertido, pô, aquilo lá. Mas sim, a parte, parte é da floresta é um puta de um vai e vem, velho. Vai pra cá, vai pra lá, volta, faz puzzle, sobe aqui, destrói planta. Chato pra caralho mesmo.
Cara, tem uma coisa que me incomodou muito nesse jogo, que é uma porrada de luta que não serve pra nada. Cara, eu acabei de ir lá, vou derrotar 30 bosses, taquei o caralho, fiz história ali. Daí na volta eu tenho que enfrentar não sei quantos inimigos pequenos, que não serve pra nada. Sabe, tipo, nem XP eu tô ganhando matando esses caras. Esses caras só estão atrasando no caminho, eu podia só andar reto aqui, é um corredor.
Não é nem, tipo, mas enrolação onde não tinha que ter, velho.
Uhum. Viu, agora que você falou daquela parte da que você libera o rio e tal, né?
Uhum.
Essa parte aí, você... Você lembra que tinha uma... Como é que se diz? Uma centaura? Sei lá que porra é aquela. Que aparecia do nada e tal. Uhum. É, que aparecia do nada e... Qual que era a história dela? Agora eu não lembro mais. Ou ela só era meio louca das ideias?
Eu acho que só era uma raça pra você enfrentar.
Ah, tá. É que ela aparecia e desaparecia, eu pensei que tinha alguma pira.
Não, mas não, é que tinha um negócio que ela era uma caçadora, né? Uma caçadora do lugar ali, né?
Sim.
Não, mas são... assim. Criaturas diferentes, às medidas que você vai encontrando elas.
Não, não. Inclusive, quando você tá no deserto, aparece várias vezes a mesma. Tanto que a vida dela continua a mesma.
Sim, sim. Então, ela é uma... Eu acho que é simplesmente isso. Ela é uma caçadora ali do lugar. Daí ela tava te caçando. Daí, do nada, você começa a caçar ela, tá ligado? Que, tipo, no final, você acha o covil que ela fica. Ah, assim, é escondida.
Mesmo. É mesmo, é mesmo.
Mas, assim, eu acho que... Se não me engano, ela tem realmente uma historinha ali, mas não é grandes coisas também.
A primeira que a gente enfrenta dessa, cara, eu tomei um pau de graça. Por causa que era um momento que a gente perde o escudo. E daí, tipo, ela tem diferentes padrões de ataques. Tem horas que tem que esquivar pro lado ou esquivar pra frente. E eu tava, sim, tipo assim, eu tava com um pau só por estar confuso, porque eu fiquei muito acostumado a usar o escudo já no começo do jogo. Daí pra eu matar essa desgraça foi um sacrifício por um personagem bosta, por um boss de começo de jogo.
Uhum.
Qual escudo você usou no...
Cara, eu usei o que era quadradinho.
Aquele que era da de defesa carregar. Em cima da hora? Não é. É aquele de carregar, né?
Ou que você, os caras vão batendo e vai carregando?
Cara, é o que é grandão, tá ligado? Aquilo que é quadradão e grandão.
Parede de pedra.
Eu achei foda esse escudo.
Eu usava aquele que quando, tipo, você fazia a defesa na hora, assim, ele carregava. Daí você podia bater na hora, sabe? Tipo, você dava a defesa rápida e batia na hora.
É, esse daí era bom também.
Eu usei o estrela explosivo, que você ia caminhando com ele, daí ele ia carregando. Daí eu deixava, tipo, quando eu tava na luta, eu ia meio fugindo do cara pra carregar o escudo. Daí eu já começava atordoando o cara pra poder emendar, tipo, 3 combos seguidos.
Cara, mas uma coisa que eu gostei muito, né, falando da gameplay ali, pô, eu gostei da lança, velho.
Aquela lança é linda, né, cara? Eu acho uma arma muito foda. Aquela lança em especial era muito bonita.
É.
Lança funcionou muito bem.
E, cara, e como ela foi feita, de novo, é muito mitologia, né, velho?
Sim.
Foi feito com sangue, assim, a coisa ali é o sangue dele, o resto é uma parte, não sei o que, um metal.
A bênção de uma ferreira foda.
Daí o Brock todo emocionado lá, apesar de que ele não sentiu porra nenhuma, porque não tinha alma, coitado.
Não, e introduz a magia dos anões, que eu não entendi direito, mas eu achei muito legal.
Sim.
Ele só dá um toquinho, né, e, pô, abençoado.
Dá uma martelada, já tá feito, bagulho, os caras nem se esforçam, né?
É a natureza da coisa. Eu não entendi ainda o que você tá guardando com a natureza da coisa, cara.
Ah, mas isso daí é muito foda, velho. Gostei. É, tipo, ele dá um estilo, tá ligado, pro negócio.
Sim. Essa aventura do Brock funcionou muito bem pra você ganhar mais empatia com ele já.
Sim. Então, aquilo lá que você tinha falado, Gustavo, da Freya ser um companion, eu fiquei pensando, né, na mesma coisa, porém, nem tanto por causa que, tipo, os anões também viravam companions, né, em alguns momentos.
Só que a Freya tinha... De puzzle, né?
É, o dela era mais tempo, inclusive. É, puzzle também, né? Porque o poder dela e do Atreus eram bem semelhantes, né? Tipo, os dois atiram flash e tal.
Sim.
Os dois
viram. Falando em companions, né? Então, o Freya e o Atreus. Ah, na hora que o Atreus ganha aquela espadinha, velho, tá ficando tão animado, cara. Eu pensei, nossa, eu vou erguer espadado em geral agora, não vai sobrar ninguém. Ficar tirando arco e flecha é o caralho, vou passar a lambida. E daí, quando vê a espada vira companion, eu fiquei, cara, que porra é essa?
Isso eu achei caído pra um caralho, mano.
Nada a ver.
Ele tava
muito precisando, né?
Uhum. Podia dar qualquer coisa, só pra ele poder bater, cara. Eu pensei, não, a espada que flutua, perfeito. Ele não precisa nem sacar a espada. Ele tá com o arco, ele puxa direto a espada. Sim. Ele podia mandar combo junto com a espada, fazer tipo o Kratos faz com o machado, esse tipo de coisa.
E é bem injusto, né, velho? Porque quando o irmão lá da Freya pega a espada, ele consegue usar, né?
Uhum. Ficou muito caído, cara. Eu acho que, tipo assim, que nem eu brinquei que de preguiça. Parece até que foi um pouquinho de preguiça dos produtores, por causa que nem na cena do barco, eu falei. A primeira coisa que acontece é a espada trazer o arco e flash pra ele. Ele não dá um soco nos caras, sabe? Tipo, eles não pensaram, não, vamos fazer uma animaçãozinha dele dando porrada nos caras, pelo menos.
É, ele usa direto o arco, né, pra bater, né?
E é legal pra caralho o momento que, tipo, tem uma cena, uma parte dessa cena que ele derruba um cara, tipo, em cima de uma mesa, ele coloca o joelho no peito do cara e começa a dar cotovelada e porrada na cara dele. Podia ser isso a luta inteira.
Sim, concordo.
É, a gameplay da luta ali, velho, foi realmente bem chatinha até, velho. Tipo, pô, eu tô... Cara, a maior parte do momento eu tô batendo com arco, cara. Não é tão legal. Se fosse pra ser isso, né, me faz um cutscene, sei lá.
O arco até, tipo assim... Pensa na mecânica de bater com um arco, não faz sentido. Mais que seja mágico do caralho, não faz muito sentido.
É ele e o Gavião Arqueiro que fazem isso, só. Dois otários.
Foi de apelar a arma que o cara tá também. Não é como se tivesse o Kratos tivesse com pouca arma, né? O cara carrega duas facas. Não, ele carrega uma faquinha, dois facão gigantesco, um machado e uma lança. Não dá pra entregar um pro garoto, cara?
Vamos falar que o Atreus já deu uma brincada com esse machado. Que no primeiro ele dá um pau numa porrada de elfo usando o machado sozinho.
Pois é, eu gosto muito de usar o machado, mas eu passava ele pro Atreus. Talvez se desse pra escolher qual arma você vai passar pro Atreus, seria louco.
Caralho, mas ele... o Kratos ficar com a lança, né?
É, não, mas assim, o Kratos assim, jamais poderia dar as lâminas do caos pro Piá, né, velho?
Nossa, não, não faria sentido, mas seria muito louco.
Não, a maldição dele, não vai deixar.
Não, assim, ô Piazão, vamos queimar teus braços aí.
É, segura essas correntes aqui. Pô, mas a lança, ele passasse a lança pro Atreus no final do jogo, ou o machado, cara.
Eu acho que o machado faria mais sentido, porque até mesmo é a arma da mãe dele, né?
É, o machado Sim. É o mais sentido. Porque a lança, velho... Não, aí que tá. Tipo, a lança, ele não precisa carregar, né? Porque ela tá no anel.
Sim.
Ele usa o anelzinho ali. É o mais fácil passar se for bem. Mas
nessa altura do jogo, você. Não é que nem nos outros God of War que você carrega 30 coisas sem aparecer no teu corpo. Não, nesse você tá carregando o tempo todo e tá aparecendo ali. Esse foi um recurso inteligente pra você não ter que ficar carregando mais uma vara nas tuas costas.
E é uma arma muito foda, cara. Mas eu achei aquela lança muito massa.
Vai dizer que não ia ser legal ali um coldrezinho com o Mjolnir?
Não, ele seria, né? Mas não precisa também.
Mas tanto que eu achei muito foda a lança, só que eu fiquei, depois que a gente pega a lança, fiquei na dúvida de qual ficar usando. Porque eu já tava emendando muito combo com machado. Tipo, eu comecei a montar alguns combos, esquema pra poder dar continuidade em golpe muito forte com machado. Depois, quando eu peguei a lança, tipo, eu gostei pra caralho. Só que eu ficava meio na dúvida de qual eu ia usar.
É que assim, o machado é a arma mais legal. Tipo assim, arma que eu mais usava. Mas contra boss, as lâminas eram melhores porque você não precisava pensar muito no range. Tipo, o range é maior e tal.
Concordo.
E a lança daí fica meio perdida. Daí você teria que usar no lugar do... Tipo, eu comecei a usar como arma principal. Eu parei usar, comecei a usar todas menos e usei só a lança, praticamente, quando eu peguei ela. Só porque eu queria, porque eu achava foda, que eu sempre jogo pelo estilo.
É, eu gostei muito da lança, que daí ela melhora também o teu jogo em range, né? Por causa que antes você não tem muita arma boa pra atacar a distância. Por mais que o machado você arremessa, tem que ficar puxando ele. Daí direto eu esqueci de puxar no meio de uma briga. Ou então, tipo, as lâminas, ela tem um alcance muito curto. A lança você podia jogar pra caralho e depois explodir o cara ainda.
É, tem uma boa sacada também, ela ser infinita, né? Tipo, a lança, ela se atirar e depois ela desaparecer ou explodir, né? Porque daí não tem... Não, ia ser a mesma mecânica do machado, né? Dele ter que ficar puxando ela de volta depois de jogar.
Mas podia usar a mecânica do Mjolnir e ao invés de você teleportar a lança pra tua mão, você poderia teleportar pra ela também.
Ah, mas caralho, daí ia ficar meio bosta. Eu acho que ia ficar merda.
Você ia poder parar em qualquer lugar do mapa daí.
Eu lá em cima da montanha de novo, tá ligado? Mas uma coisa que eu, no começo, não no começo ali, acho que mais ou menos uns 25% do jogo, já começava a aparecer as coisas que dava pra você interagir com a lança. E geralmente é coisa pra você quebrar, tem uma rachadurazinha amarela. Cara, não dá uma impressão que era pra ser de novo o Mjolnir, velho. Não dá uma impressão que era pra você tacar o martelo lá, velho.
Ainda bem que você tocou nesse assunto, cara, por causa que isso me deu uma broxada nessa história. Por causa que depois que a gente consegue a lança, ou então o cinzel, até que a gente pega só no meio da história, e encanta o cinzel pra poder abrir porta, teve várias situações que, tipo assim, eu pegava, olhava, puta merda, lá atrás eu tinha passado em tal mundo, eu tinha passado por um negócio que dava pra usar. Beleza, daí eu peguei, viajei pra esse mundo, andei até o lugar, tipo, tive que achar o lugar de novo onde tinha esse negócio. Daí eu fui lá, joguei a lança, abri aquela porra daquela parede, e tinha a Hexilver. Daí eu fiquei pensando, puta merda, se soubesse que era isso, eu nem tinha andado pra cá.
Exato. Eles escondem uns negócios que não precisava esconder também.
Nas primeiras fases do jogo tem coisa que você só vai pegar nas últimas. Daí, tipo, pra que eu vou voltar nesse cenário se eu não preciso?
E pior, velho, pior de novo, voltar naquela floresta, velho. Porque tem que voltar depois, velho. Que só tem coisa que você pega com os poderes que você vai ganhando. E, velho, o que eu falei, aquela floresta é um labirinto, cara. E daí você não tem como teleportar no meio dela, né? Que você tem que achar aqueles portais. E é um inferno, velho, ficar andando de lá pra cá, velho.
Outra coisa
de um lugar que você explorou.
Uma coisa que me incomodou, principalmente no cenário de floresta, é que o Kratos, ele tem poder de regeneração, né? Só que daí a desculpa é que você regenera só a pontinha ali da barra. Eu acho que entre as lutas, principalmente as lutas grandes, devia ter regeneração, tipo, automática, sabe? Porque tem horas que assim que fica um saco, que daí você tem que enfrentar, tipo, ah não, tem que chegar em tal boss. Daí você tem que enfrentar, tipo, 30 inimigos no meio do caminho, e essas plantas ainda tirando vida aos pouquinhos. Daí quando você chega no boss, você tá com metade da vida que você perdeu só de bobeira.
É, aí acho que você já tá reclamando sem precisar também.
Então, cara, aí é alguém que não jogou Dark Souls. O caminho do boss é mais difícil que o boss, às vezes.
Tá, mas gente, vocês não estão falando mal, gente. Vamos falar bem. O que vocês... Deu 54 já de episódio.
Posso falar mais uma coisa mal, velho? Pra mim, repetiram, velho, a cagada que é ficar botando boss repetido, velho. Aquela, como falou, a mulher cavalo, ela foi boss umas 5 vezes, velho. Porra, isso, cara. Aquele lagartão da água também, velho, que ela foi umas 10 vezes.
Sim, concordo.
Isso não é um problema dele. Faz uma coisinha nova.
Parece que faltou uma criatividade aí, porque quando você pega os outros God of War, você tem infinitos tipos de inimigo, e cada inimigo você tem, tipo, 5 finalizações que você pode fazer. Tem várias formas de matar o cara de uma maneira criativa, com cada arma, com cada maneira que o recurso que o Kratos tem. Nesse não, esse pra humanoide você tem os, tipo, 2, 3 finalizações pra cada arma, olha lá. E os boss grandes, tipo, só tem um jeito de matar.
Sim.
Isso fica meio chato. Pra série que antes era baseada nessa criatividade.
Concordo, pior que sim. Tipo, tem bicho que só tem em cada reino, né? Mas, tipo, tem esse aqui que tem em cada reino e a gente vai repetir ele várias vezes. E daí tem esses outros aqui que tem em todos, praticamente.
É,
os
bosses grandes. Tem a cavalo.
É, tem em todos os reinos. Esse que é, tipo...
Até mesmo que nem os dragões. Os dragões tinham dragão que acho que nem tinha finalização pra eles. Ele só morria.
É, mas ia ser a mesma de qualquer outro, né? Qualquer um dos outros dragões.
Não, ele não tinha finalização. Eu acho que ele não tinha.
Não, sim, não tinha, mas se fosse pra ter, ia ser a mesma dos outros que já tem,
é,
né?
Não, mas é que nem... Isso foi até a mudança de design dos dragões de um jogo pro outro, porque no primeiro, o Baldur tinha um dragão, era um dragão que você podia correr em cima dele. E tem uma cena que que a gente enfrenta um dragão diretamente, né? É um bicho gigantesco.
Sim.
Nesse, todos eles eram muito menores. Tirando um que era maior, todos eles eram...
O dragão do... Dragão da que você encontra, né? Não, do Baldur. Ele era um rei anão que tinha virado um dragão, né? Transformaram ele num dragão. E agora do Baldur, eu não sei qual é a história, né? Tipo, o cara não era só um dragão, tá ligado? Tipo, não era um dragão normal, basicamente.
Não, tem 3 dragões que a gente encontra no primeiro. Tem o do Baldur.
Sim, todos eles são pessoas que viraram. O do Baldur, eu não sei, mas os outros eram.
É, não sei. Não lembro agora, mas tipo... Mas tem um dragão maior também no meio do jogo, em Alfheim.
Tem um bicho grande também que você mata no primeiro, né? Que não é um dragão, eu não sei se é um ou não é. Mas tem um grandão também, né? Um amarelo, eu acho.
Não lembro disso.
Eu acho que eu lembro, velho. Não é um negócio só dos anões? Não, mas não é pra você libertar o dragão, velho?
Não, mas isso é história secundária, né? Tem uma da principal que você mata um cara forte, um bicho grandão.
Eu acho que sei que você tá falando do novo. Porque tem 2 dragões que um você mata, que é quando o Atreus pega a flecha elétrica, e tem outro que você tem que libertar ele, que ele tá preso no lugar. Só que os dois são dragões elétricos, é o mesmo design. Esse tipo de jeito, né? Porque os dragões, tem um dragão de fogo e um de gelo, que eles não dão tipo um terço do tamanho que a gente vê no outro jogo.
Sim. Cara, com relação a boss, como eu já até falei antes, velho, faltou um pouquinho aí, velho, de vontade de fazer mais umas coisas.
É, também falando em boss, falar um negócio que eu achei muito legal, quer dizer, tipo, quando você tá jogando, você tenta entrar ali na ideia ali, né? Você tenta ficar realmente no lugar do personagem, né? Você tenta entrar no jogo, né? E é aquela hora que você chega na... Como é que é o nome dos Aesir lá, o lugar deles? Asgard. Você chega em Asgard e daí o cara lá, o rapidinho, qual é o nome dele mesmo?
Heimdall.
É, o Heimdall. Ele faz aquela armadilha pra tentar te dar uma porrada, né? E daí, tipo... Tá, o cara tava lá, ele queria brigar, eu falei, não, se você quer brigar, nós vamos sair no soco, né, beleza? Já dei meia dúzia de flechada nele, ele desviou. Eu falei, tá, não é isso. Saí correndo na direção dele, tentei bater, não era isso. Usei meus poderes únicos lá, não deu certo também. E ele começou a ficar, me mostra o que você tem aí, me mostra o que você pode fazer. Eu fiquei, não vou entregar aqui a minha ult, né? Não vou entregar aqui a minha ira de virar o bichão, o lobo aqui. Só porque o cara tá pedindo, né? Eu não sou otário pra ficar entregando todas as minhas estratégias. E eu não fiz isso, sabe? Tipo, o cara ficava dizendo, é só isso que você pode fazer, não sei o que lá. De ficar pensando, não sei se é isso que o jogo quer que eu faça, mas eu não vou fazer isso ainda. E o cara não me bateu ainda, eu não bati nele, mas ele também não me bateu.
E assim o Rodrigo ficou 3 horas nessa cena.
Daí ele acaba, tipo, sozinho, tá ligado? Eu não sabia o que aconteceria se eu tivesse virado o lobo. Mas ele simplesmente acaba, né?
Também eu não me transformei no negócio. Eu não tava perdendo vida, eu não tava precisando, daí eu, não, vou guardar essa carta aqui. Quando eu estiver apanhando, eu viro.
Eu fiquei pensando, eu não vou entregar a paçoca desse jeito também, né?
Cara, o design de todas dessas localizações, a gente falou mal pra caralho da floresta, tipo de coisa, mas é muito legal as características que tem em cada lugar.
É
Porque, por
bonito.
exemplo, você vai em Elfheim, tem, tipo, construções incríveis, coisa sobrenatural ali, coisa que você imagina que poderia ser, é tipo, é Asgard da Marvel, é Elfheim em God of War. Daí quando você chega em Asgard, é tipo uma vila normal que da época, sabe? Eu achei muito legal isso. Daí, tipo, não é uma coisa tão grande, porém isso engrandece os personagens ali de uma maneira muito legal.
Sim, e a casa e tipo a mansão do Odin é uma mansão nórdica, tá ligado? De um rei nórdico.
Seria o que um lorde teria na época, não é nem tipo um grande rei.
Sim, é o que o povo é o que aquele povo daquela época, da vida real, sabia construir, sabe? Tipo, eles não construíam igual os gregos, porque os gregos eram muito mais fodas de construção. Tipo, a galera dos nórdicos, esses vikings, né, e tal, dinamarqueses e tal, eles não sabiam construir igual um grego e um romano sabia construir. Por mais que eles fossem mais contemporâneos do que os romanos, esse conhecimento romano e grego desapareceu. Então, tipo, eles não sabiam fazer, tipo, o negócio que deles era mais rudimentar mesmo.
É,
Sim.
é que era outra região também, né, velho? É que não é que,
Não,
tipo, que
é.
desapareceu, é que é outra cultura, né? Que, tipo, se
Não,
desenvolveu
tipo.
diferente deles.
Não, eles se
Tem
encontravam.
influência, eles tiveram contato, acho, com os gregos
Tiveram.
aqui.
Não, mas é que tá, se
O povo
for.
deles tiveram contato com os gregos, entendeu? Então, tipo, foi um conhecimento que a humanidade perdeu nesse período.
Perdeu, velho?
Sim, eu
Sim.
tava lendo, eu li o
Tendo
Crônicas
romano lá
Saxônicas.
na. Bombando.
Mas então, eu tava lendo Crônicas Saxônicas que, tipo, ele. É claro, né? Não é totalmente. Pô, umas duas, três coisas não são reais, né? E tal, né? Pô, foi inventado pro negócio. Mas teoricamente é que a base seja real, né? Deus, o personagem fala lá que ele encontra a casa deles é feita de palha e tal, mas eles encontram as construções romanas e elas são, tipo, tão em pé até hoje, mesmo sem não existindo mais o Império Romano. E eles ficam, tipo, realmente com medo, assim, achando que é um negócio meio amaldiçoado, porque é um estilo de construção muito diferente que se perdura até depois que os caras morreram, sabe?
Tem coisa romana até hoje, no meio do mar ali, que tá inteira, tá de pé. Só que
É,
daí eu acho
ponte, eles falam bastante.
porque você construiu uma coisa que dura mais que a tua sociedade, né?
É.
Só que. E também outra coisa que eu achei muito legal, por causa que quem vê coisa viking hoje em dia, o que criou a imagem é que os vikings são tipo uns motoqueiros medieval. Eles são os caras que só usa couro, usa preto, cinza. Só que, tipo, quando se pega evidência, os caras, tipo, eles eram extremamente vaidosos. Eles gostavam de usar coisas coloridas porque era sinal que se pagou. Eles gostavam muito de usar ouro. E é uma coisa que também passa nos personagens. Tipo, todos eles têm algum detalhe, principalmente os deuses, os Aesir, eles têm, tipo, detalhes em dourado na roupa. O Odin, ele usa, tipo, um negócio verde com uma capa por cima, em detalhes dourados, e é, tipo, uma coisa bem enfeitada, como se ele fosse
Nossa,
realmente um status.
que roupa foda que o Jin usa, cara. Ficou muito legal, cara.
Cara, eu achei maravilhoso o design do Jin, cara. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, caralho, um cosplay que meu avô pode fazer.
Pois era só um velhinho, né? Se for ver bem.
Não, ele me lembrou meu avô, cara. O jeito que ele anda, né? Tipo, lembrou algumas fases da vida do meu avô. É o negócio da tatuagem também dele, dos corvos virar tatuagem, achei muito legal.
Isso é um negócio lá que você tinha falado, né? Tipo, o Odin tava como personagem, né? Observando a gente, mas, porra, os corvos, né, velho? Os corvos estavam 100% do tempo observando a gente. Cada canto que você olha, você vê um corvo, velho. Pode ser que seja, tá ligado? O Odin.
Sim. Não, e tem em cada momento que o Atreus vai falar com o Odin, você pode reparar no antebraço dele. Tem um momento que ele tá com os dois antebraços limpos, então tem horas que tá tipo só com tatuagem.
Sempre tá um solto.
Sim, é poucos
É,
momentos que você
tipo.
vê com as duas tatuagens.
É, 100% do tempo eu já sabia o que estava acontecendo.
E também outra coisa de design também, que como os deuses de Asgard, eles são mais representações do que os humanos da época gostariam, tipo, uma coisa mais humana que você imagina da pessoa medieval da época. Os Vanir, cara, eles são os bicho-grilo do caralho, eles são os druida.
Sim, são uns maconheiros da porra.
Sim, esses são os caras da natureza, vivendo descalço, tocando música, quase não tem construção na terra deles.
Não, a construção deles são tudo, tipo, junto com a natureza, tá ligado?
Sim.
Você falou com o Odin, esse foi realmente o problema do Atreus, né? O Atreus foi querer ser malandro e teve o principal problema dos malandros, né? Que o malandro pensa que só a mãe dele põe malandro no mundo. E aí tinha mais um que era mais malandro que ele, daí pegou na mentira. Ainda bem que eles ganharam no soco, senão, se fosse na cabeça, eles tinham perdido.
É, eles tinham sorte que a profecia tava a favor deles.
É, pois é.
Então, o que vocês acham que o mistério aí da máscara tal, ela, apesar dela ter sido destruído, eu acho que ele não acabou aí, né? Que eles não falaram absolutamente nada sobre isso. Então,
Eu acho que
é
já foi.
gancho. Não, mas é que tá, a máscara ela abriu um lugar, o conhecimento e tal lá. Ele, ou seja, tinha alguma coisa ali que não foi mostrado pra gente. E é um negócio que eles não vão deixar assim solto, né?
Então... É, sim, é a continuação já, né? Que é o filme Máscara.
Sim.
É, foi pra Terra, foi pros anos 80.
Exatamente. Daí o Jim Carrey encontra...
E aí você já sabe o resto, né? Tem, inclusive, o filho deles.
Sim, o cachorro também.
Pô, do cachorro era top, hein, velho?
O problema, tipo, o negócio é que o Atreus não falou que ele ia sair dessa mitologia aqui, né?
Mas vai, né, velho?
Ele falou que ele tava procurando, ia procurar outros gigantes. Só se tiver algum gigante dando sopa lá no Egito, sei lá.
Mas deu uma ideia de que ele ia mudar de... que ele ia pra outro rolê.
Eu entendi que ele ia caçar os outros gigantes, que ele já tinha uma ideia de onde é que eles iam estar, mas eu entendi que era ali, entendeu?
Esse, uma coisa que, na real, tipo, eu acho que é um problema pra o futuro da série, porque, por exemplo, que nem você falou do Egito, que Egito é um negócio que os fãs estão falando muito, e eu acho que os desenvolvedores já flertaram com essa ideia várias vezes, tanto que eu acho que no final do God of War 3 era pra ele ter ido pro Egito, só que o problema é que eu acho que cronologicamente não faz sentido.
É, o Egito é antes de tudo isso.
Sim, o Egito, ele é contemporâneo à Grécia, tinha que ter sido antes pra ir pra esse rolê. Só se for ver as ruínas do Egito e tiver algum deus vivo lá.
É bem capaz também, né? Eu acho isso não é tão improvável, tipo, depois que, digamos que todos os deuses têm a sua história, assim, né, tipo, Hércules tem que fazer os 12 trabalhos e tal, né, tipo, esse daí tem todo o ciclo do Ragnarok, que é um ciclo, né, digamos que seja no final da história dos egípcios lá, e, tipo, eles estão no meio da guerra deles, ou seja o que for.
A história dos egípcios, ela já acabou faz muito tempo aí, eu acho.
Sim, mas eu digo, tipo, aí, tipo, só sobrou os deuses que... Tipo, sobraram da guerra ou estão no finalzinho da guerra, entendeu? Tipo, a história, digamos, principal da religião ali acabou, entendeu?
Cara, mas que... bem que não, né? Porque o Egito era contemporâneo ao Império Romano.
Sim.
Cleópatra é, pô...
E até os romanos já...
O Júlio César.
Sim,
sim. Aí os romanos não existem mais.
Eu acho que o moleque... Cara, o moleque tem que ir pra Ásia, né, velho? O lugar desse moleque é no Japão.
Nossa senhora, você não pode crer, cara. Nossa, ele pega uma katanona lá e daí tem, cara, os coisas do japonês tem cada dos bichos escroto da porra, velho. Vai ser mó massa de ver. Só cara, que, mas daí o problema é que o Atreus é muito bicho do mato, cara, é muito bicho gringo. Ele não vai querer sair dando espadada em geral.
Não, mas aí que você pode realmente botar esse moleque à prova. É aí que ele vai crescer.
Cara, imagina um moleque enfrentando boss fight final Deus Macaco. O macaco.
Nossa, seria muito bom. Ele virando um urso pra enfrentar um dos macacos, né? Seria muito legal.
Caralho!
Ele vira um gorila. Nossa, ia ser foda.
Ia ser legal, realmente.
O lugar desse moleque é no Japão, velho. Ou na
cara,
China.
Imagina, Deus macaco em God of War, cara. Aquela coisa, tipo assim, já tem a Yumungandr. Agora imagina, tipo, uma versão dele voando, todo fluido e bonito. E que é tudo que desafia a gravidade, como nos mitos chineses.
Aí cara, e o que tem, velho? E o que tem de bicho nessa mitologia, velho? Que dá pra eles usarem.
E é estiloso, hein, filho? Meu dá pra fazer um negócio estiloso.
Não, o próprio trailer lá do jogo do Deus Macaco lá, que a gente viu, a gente já ficou, caralho, que foda. Tipo, nem sei o que vai dar nesse jogo aí, mas já era foda ali, imagine, feito pela Santa Mônica, né?
Não, e o Atreus, ele já tem uma parada que é o poder de linguagem de runa, né? Eles podiam transferir isso pra Kanji e começar já todo um esquema disso, dele pesquisando sobre os gigantes e procurando os gigantes ali. Daí é uma história boa, cara.
Não, então, propriamente isso. Tipo, ele tá procurando outros gigantes, ele tá investigando um cara que foi pra lá, velho. Tá ligado?
Sim,
o cara
tem
que conhecer esse cara. Ele descobre que esse cara, na mitologia deles, é alguma coisa, tá ligado? Tá ligado? E assim vai.
É, mas daí a única coisa que tem que corrigir aí, né? Fazer o Atreus crescer mais, bosses, tipo, inimigos variados e mais deuses.
Mais atitude, Atreus.
É, então, o personagem crescer, né?
E uma vantagem também tem de ir pra esse lado, porque, tipo, como ele é menos popular do que qualquer coisa que eles já mexeram até agora, dá muito mais liberdade pra eles criarem. Eles podem fazer o deus que eles quiserem ali, eles podem fazer novos desafios que a gente nem pensou até agora.
Mudar de novo o estilo de gameplay, inclusive.
Sim. Vou mas o pessoal, eu vi uma galera cantando a bola do que vai ser a próxima mitologia. Que tem grande chance de ser a Celta.
É, tá ali do lado, né?
O que tem na Celta? Nem sei.
Eu não tenho a menor ideia, nunca, não entendo nada de mitologia Celta.
Ah, é pior.
O que eu vi que o Ymir, aparentemente ele não é nórdico, ele é Celta.
Então, é que a mitologia Celta, ela compartilha muitos deuses, né, com a nórdica.
E tem aquele cavalo lá que eles pegam pra ver as Irmãs do Destino lá, que ela é a cavalo é Celta.
Essa parte é muito foda, né, cara? Essas Irmãs do Destino são muito legais.
De novo, né, o Kratos querendo... E o melhor, cara, eles contando a história lá do jogo antigo, de quando ele voltou no tempo, tá ligado? Daí, tipo, você fala, caralho, olha a cagada que podia dar. Vai fazer isso de novo? Não faz, tá ligado? Mas isso é muito foda, velho. tipo, o que eu mais gostei foi referências a... Não é que eu mais gostei, né? Mas o que eu gostei pra caralho foi referências aos jogos antigos, velho. Que é muito legal saber que eles não ignoraram nada do que aconteceu. Sim.
Eu queria falar, cara, que boa parte do que sustenta esse jogo é a gente saber quem é o Kratos. A gente vê essa mudança. O que sustenta...
É igual eu já falei do outro jogo, né? Daquelas horas que o Kratos ficava irritado conversando com o Atreus, que você sentia assim que ele tava controlando aquele ódio extremo que ele tem dentro do corpo dele. Sabe? Tipo, você sente na voz dele que ele tá, tipo, se segurando pra não explodir, entendeu? Tipo, mas, isso porque você sabe como é que ele era, né? Você sabe que ele era louco das ideias.
Mas aí você, Rodrigo, você puxa um gancho que é muito bom, que é o fato do Kratos ele não ser mais um personagem tão... utilizável pra uma história. Porque agora ele já passou desse período de se controlar, agora ele realmente é um cara extremamente pacífico. Ele é um cara que ele... Pra ele matar alguém, matar um deus, ele tem que, tipo assim, estar num momento de conflito gigantesco. Tem que ser só pra salvar o Atreus. Eu acho que esse tipo de personagem, ele já é muito estabelecido pra você não... E você não consegue usar mais ele em história. Pra essa história, sabe?
Se ele aparecer de novo, ele tem que estar, tipo, velho de não poder, tipo, sabe? Só caminha, sabe?
Naquele último...
Só que, tipo, o próximo jogo tem que ser só o Atreus. Porque senão também você vai desconsiderar todo o crescimento do personagem. Senão no próximo jogo o Atreus vai se meter num problema e ele vai ter que chamar o papai.
Sim.
Você não acha que pode bifurcar aí o negócio, velho? Um lado Atreus, outro lado Kratos? Duas coisas diferentes? Dois jogos?
Tipo, em conflito ou dois jogos?
Não, dois jogos.
É, acho que não.
Porque, não, ó, com o final do jogo, aquele mural lá era o Kratos, velho.
Sim, ele era o rei dos caras.
Era o Kratos se tornando deus daquele lugar. Não era, tipo, ele indo pra uma aventura. Ele se aposentando ali, sabe? Ele finalmente virando deus. Aqui na parte que o Odin fala, não, quantas vezes veneraram você ou rezaram pra você? É ele se tornando isso. É tipo uma aposentadoria. Não é ele indo em busca de alguma coisa.
Será, velho? Eu não sei, mano.
É, eu gostei disso, isso pareceu legal, ficou interessante o jeito que você falou, não tinha pensado nisso.
Não, é bem possível que seja isso, mas não sei se é... não sei.
É que o Novo não gosta do Atreus.
Exato. Não, mas assim, é que o Atreus ainda tá moleque, né, mas ali eu gostei muito da ideia dele ir pra China, velho. Porque, pô, a China é muito longe, velho, ele vai ter envelhecido até chegar lá.
Sim, mas isso você tirou da bunda, né, se não...
Por que não, velho?
Não,
por
da onde não? Você tirou? Tipo, você inventou isso, você teve uma boa ideia, é diferente.
Cara, não, a própria brisa, velho, do Kratos na mitologia nórdica, depois que lançou o God of War 3, foi assim, velho, foi um cara que tirou do cu.
Tanto que no, durante todo o God of War, o anterior e nesse, tem várias referências ao Egito. Então, tipo, outras culturas existem. Eu acho que o mais interessante agora era você ir pra mais longe possível. Pra você justificar uma história diferente agora. Me daria muito legal, cara. Pensa um personagem, tipo, explorador agora, ao invés de um guerreiro.
Sim, não, assim. Eu sei que seria muito foda. Sim, tô dizendo que, tipo, ir pra mitologia egípcia tem indícios. Ir pra chinesa ali, do negócio dos chineses, não tem nada. Por mais que seja a melhor ideia possível. Mas não, tipo...
Cara, eu garanto...
Tô dizendo que foi tirado da bunda.
Eu garanto que se eu voltar lá no primeiro jogo e ver o cofre do Tyr, vai ter alguma coisa, né? Dizendo que alguma coisa, mitologia. Entendi. Deve ter um dragãozinho lá desenhado em algum lugar. Um dragão chinês.
Só procurar, né?
Se você olhar com atenção, tem. Mas então, aí que tá, velho. Não, antes eu só queria falar, velho. Eu acho que a aposentadoria do Kratos sem mostrar ele realmente aposentado não é o final dele, tá ligado?
Não, vai mostrar, mas tipo assim, o Atreus vai visitar, tipo, você vai jogar um pouco, né? E o Atreus vai lá, vai visitar o Kratos não tá, tipo, sabe? Ele só tá caminhando, sabe? Tipo, ele não tá... Tipo, ele tá velho, assim, mais velho. Então, ele tá, tipo, velho pro fim da vida mesmo, entendeu? Daí ele só tá governando, entendeu? Só tá no trono dizendo, faz isso, faz aquilo e tal, eu vou lá ver isso, mas eu não vou correr, eu vou caminhar, entendeu?
Imagina assim, você pega, você vai lá pra China, por exemplo, você tem uma puta de uma aventura, daí em parte da aventura, tipo, sei lá, você tem que levar o gigante de volta, sabe? Ou então você tem que fazer alguma coisa assim, daí você volta pra lá só pra poder entregar alguém, só pra poder, ou então pegar alguma coisa, sabe? Tipo, você precisa de uma arma.
Machado.
Ele volta lá só pra pegar o machado, daí encontra o Kratos já não tão forte, com uma barba maior, com pingente de viking. E outra característica, sabe? Tipo assim, não é mais o mesmo guerreiro, agora é um cara aposentado.
Agora é um rei, né?
É.
Agora é o Odin dessa história. Pois é, né? A mitologia nórdica é um ciclo, porque o Kratos não pode virar o Odin agora.
É, na verdade... Nossa, então, só que daí o Kratos não ia conseguir cagar na cabeça do Atreus igual ele fazia com o Thor.
Viu? Não é assim que funciona esse ciclo. O ciclo é uma volta no tempo, da cobra. Não é que vai rolar de novo nessa mesma linha temporal.
Enfim, sei, cara. Já temos uma hora de episódio. Vamos pras notas e depois escolher uma música.
Pois é, né? A gente tem... Vamos fazer igual o filme mesmo, então, né? Notinha pro game.
Sim, sim. Por mais que a gente falou mais mal do que bem, mas é que é sempre assim quando a gente gosta, né?
Não, falando bem bastante, velho.
Todo em volta a gente gostou pra caralho, a gente não gostou de pontos específicos que a gente queria falar, né?
Falar mal, que a gente tá querendo falar mal, mas a gente tá querendo, tipo, cara, eu não gostei disso, porque você quer que a pessoa convença você que é bom, às vezes.
Sim, sim. É, exato, não é nem que você, exatamente, não é nem que você achou ruim, você, tipo, se fosse você fazendo, você faria diferente, mas não muda, tipo, do jeito que tá, não tá ruim, entendeu? Isso, exatamente. Por isso que eu digo que a minha nota vai pra um 9.
Eu concordo com o Rodrigo, eu vou no 9 também, mas eu gostaria de dizer que eu acho que o primeiro God of War é 9.5, tá ligado? Sim. 9.5 pra 10.
Eu também acho, concordo.
Porque eu acho que esse daí, pelos próprios, né, detalhes ali, não ruins, né, mas coisas que a gente não gostou, que eu acho que dá uma descida, tá ligado? E propriamente por ele não ter tido uma grande evolução, né? Assim, o jogo, a história, né, não tenho o que criticar, fora o que a gente já criticou. Mas, assim, o jogo em si não teve uma evolução, né? Porque é basicamente o mesmo jogo, né? Assim, tipo, a mesma gameplay, o mesmo estilo, o mesmo gráfico, é tudo a mesma coisa. Eu acho que isso é um aspecto que tem que ser muito... tem que bater em jogo, tá ligado? Porque, sei lá, uma continuação, ele tem que evoluir, tá ligado? Tem que evoluir como gameplay, tem que evoluir como gráfico, tem que evoluir como tudo. E eu acho que o God of War não teve.
Os outros God of War, eles eram muito parecidos uns com os outros.
Sim, o problema é que eles também têm.
É, mas esse aqui já é diferente. É, tá, mas você não precisa comparar com os outros, né? Não faz sentido. Tipo, tem que começar com esse o passado, que foi o novo, né? Foi o, tipo, é o que deveria ser comparado com, né?
Sim, tipo, os outros, os antigos, eles em gameplay não mudaram nada, né? Mas graficamente, do 2 pro 3 mudou bastante, velho, porque mudou de geração de videogame. Mudou do PlayStation 2 pro 3. Esse daqui, ele não teve uma mudança de geração, né? Continuou no 4. Sim, obviamente, ele tem o port pro 5, né? Mas não mudou
muita coisa. Mas é por causa que coisa que você pode ver em vários jogos agora, que eles estão lançando pra essas duas plataformas, pra antiga, pra geração antiga e pra atual, porque foi uma mudança de geração muito mais comercial do que uma necessidade de plataforma.
Sim, com certeza.
Pra mudar do PS3 pro PS4 demorou 10 anos. Esse aí demorou, acho que 6, uma coisa assim.
Não, foi quase 10, velho. Não, foi...
acho que foi 8, talvez.
Faltou, é que o PlayStation 4 acho que lançou em 2013, se não me engano.
Enfim, gente. Tá na outra, Gustavo.
Então, apesar da gente... que nem você falou, a gente falar mal pra caralho, a história, ela vale a pena pra caralho. Eu achei, tipo... O problema dela é que a gente já tá... esperando ser surpreendido, por causa que o jogo anterior surpreendeu a gente pra um caralho, com cada revelação que fazia. E a gente, expectativa alta pra caramba, ele conseguiu bater a expectativa. Tem alguns problemas de mecânica ali, algumas coisas que a gente falou, tipo, de bobagens, e tem esse problema que daí é roteiro ali, que parece que, tipo, tem horas que parece que o estúdio tem uma história, que a próxima história que eles vão contar é completamente diferente do que a gente quer. Esse final ali é muito discutível. Então eu vou dar um 9 também. Porque o jogo é bom pra caralho.
Perfeito, perfeito.
Exatamente.
E pra ficar mais rápido aqui no nosso final também, eu já escolhi, já sei qual música que você vai querer, novo.
Qual? Qual que eu quero?
Ela é Demais, canção de Rick Renner.
Por quê? Eu quero justificativo.
Uma deusa, uma louca, uma feiticeira.
É, velho. Ele é navegador de sete mares, mas pode ser também.
Tem Deus no Navegador dos Sete Mares?
Não, mas é que combina muito com Viking, né?
Ah, tá. Não, eu achei a minha mais forte, cara. Porque não, tem Deus na letra, tá ligado? Tá praticamente descrevendo o romance da Freya com... É que essa parte que você não vai ver, entendeu?
Pô, inclusive você falou romance, velho. Esse negócio ali, o Kratos com a Freya, não ter rolado beijinho foi a melhor coisa possível, velho.
Com certeza. Nossa senhora.
Cara, nossa, velho. Eu tava com a mão tremendo, assim. Não, não, não acontece, por favor. Não acontece, por favor.
É uma coisa de se amar pra se matar. Muito rápida, né?
É, cara, verdade.
É que não precisa, tá ligado? É um clichê que não precisa. Não quero ver isso. E graças a Deus não teve.
E ainda que, tipo, acho que se eu visse. Acho que. Eu não sei se tem cena dele beijando a outra lá. A mulher dele mesmo. Que morreu. Qual é o nome dela?
A Fei.
Acho que nem tem cena dele beijando ela. Eu acho que isso já seria estranho, entendeu?
Mas acho que tem cena dele se beijando.
Ah, é? Eu não consigo lembrar, mas, eu, tipo, na minha cabeça eu já sou estranho, sabe? Só porque ser o Kratos, assim, tipo, não parece... Por mais que em todo jogo ele fazia, né? Em todo jogo tinha uma putaria. sei lá, esse Kratos parece que... É que ele é tão sério, tão... Sabe? Que não parece, não é a cara dele.
Então, Rodrigo, nesse caso é amor.
É, pois é.
Mas é uma coisa que ainda bem que eles não fizeram, porque eu acho que podia ficar muito ruim esse romance.
Sim. Nossa, velho, esse é muito bosta.
Ali, vai que não vai, e ficou bom.
Não, e o melhor, inclusive, isso daí, o que a gente não comentou antes, é muito legal porque ela não perdoou ele, né? Ela falou assim, eu não posso te perdoar, eu não posso te matar. Vamos ficar nessa. Vamos ficar assim, melhor, né?
Deixa a gente tá isso aí.
É, falou isso, mas meia hora depois já estava o melhor amigo nessas viagens, né?
É, mas tipo, ela ainda tem o remorso, sabe? É isso que eu gostei, tipo, ela não perdoou ele, sabe?
É, não é algo perdoável assim também, né?
É, mas é muito legal a visão dela nessa história, por causa que, tipo, é a segunda vez que ela tava vivendo essa coisa de se tentar impedir a profecia e a profecia perseguir você.
Exato.
Por favor, siga-nos aí nas redes sociais, @pulanarelha. Se quiser deixar uma mensagem, deixa lá no Instagram. A gente com certeza vai ler e falar aqui, provavelmente, se tiver. E é isso aí. Tchau, tchau.
Tamo junto, galera.
Oi, até mais.
Falou, rapaziada. Valeu.
Tem seus mistérios, sabe se fazer como meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Brilha feito estrela. Ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério.
Porra, chegou no final do episódio.
É isso aí, galera. Meu nome é Gabriel. Muito obrigado por esse episódio.
Não, nós estamos finalizando aqui, cara. Espera só um.
Fusão de ideia.
15 minutinhos, nós terminamos.
Deixa aparecer no final, deixa aparecer no final. Tá, cara, tá. Cara, 15, cara.
Quando estiver dando tchau, você fala, beleza?
Beleza. Vai, eu sou o Gabriel.
Cara, ah, você é casadão, né? Eu sou meio tímido, guys. É meu primeiro.
O cara no final do episódio. Ah, caso vocês não tenham me percebido aqui, eu sou o Gabriel.